Bem-vindo ao podcast do Ponto SJ.
Olá, eu sou a Rita Carvalho e este é o podcast do Ponto SJ. Hoje vou estar à conversa com o Padre Francisco Martins. O Padre Francisco é jesuíta, é padre há 8 anos e atualmente professor de literatura bíblica na Pontifícia Universidade Gregoriana em Roma. Estudou teologia e filosofia, como fazem os jesuítas na sua formação, e fez mais tarde o doutoramento em estudos bíblicos na Universidade Hebraica de Israel, onde também viveu durante alguns anos. O Padre Francisco escreveu recentemente um livro, A Bíblia Tinha Mesmo Razão, As Histórias de Israel e o Israel da História, um livro editado pela Temas e Debates e que acaba de chegar às bancas. Vai ser apresentado no final do mês em Lisboa. A sessão de apresentação será no dia 28, ao final da tarde, na Brutéria, no Porto, no Centro Universitário dos Jesuítas, no dia 30, também ao final da tarde, e em Tomar, na Igreja de Santa Maria dos Olivais, no dia 2. É sobre este livro, mas também sobre a situação atual que se vive na Terra Santa, que vamos conversar um bocadinho hoje. Obrigada, Francisco, pela tua disponibilidade para esta conversa. Boa tarde.
Olá, boa tarde.
Se calhar começávamos já diretamente aqui pela questão do teu livro, que tem uma pergunta provocatória, que pode até soar estranho para alguns leitores católicos, e segundo li, pela conclusão, não tem propriamente uma resposta taxativa de sim ou não, se a Bíblia tinha ou não razão. Eu ainda não li o livro até ao fim, confesso que saltei um bocadinho para a parte da conclusão, mas pelo que percebi, a resposta tem mais que ver com a forma como nós entendemos esta relação entre a Bíblia e a história e também, de certa forma, com a expectativa que os leitores, estejam crentes ou não, têm em relação às Escrituras. Pergunto-te então, assim, como primeira pergunta, à luz do que tens estudado, e sei que tens estudado muito este tema ao longo dos anos, e também das mais recentes descobertas históricas e arqueológicas, como é que podemos encarar a resposta a esta questão? E de que forma é que isso também pode condicionar a nossa vivência pessoal de fé, nós que somos cristãos?
Sim, não sei se condicionar, não sei se é uma palavra muito grande, mas acho que nos pode ajudar a perceber bem a relação entre a Bíblia e a história, nos pode ajudar também a perceber bem qual é o lugar de onde podemos compreender também a relação da nossa fé com a história. O livro, evidentemente, a pergunta que dá moto ao livro é uma provocação, é inspirada por um outro livro, que escrito nos anos 50 do século passado, onde se dizia a Bíblia tinha mesmo razão. E o autor alemão tentava provar que a Bíblia, tudo aquilo que era dito na Bíblia, tinha acontecido realmente tal como a Bíblia o tinha dito. O objetivo do livro que escrevi não é contestar as teses deste autor alemão, não é provar que a Bíblia nunca tinha ou nunca teve razão, ou não tem razão, mas é um bocadinho, trazendo as mais recentes descobertas históricas e arqueológicas, tentar um bocadinho reconstruir a história do Israel antigo, isto é, do Israel desde o segundo milénio antes de Cristo até mais ou menos à época romana, portanto, à volta do ano 63 antes de Cristo, com o objetivo de mostrar que a Bíblia realmente relaciona-se com a história. A Bíblia tem tudo a ver com a história, mas essa relação é uma relação complexa, é uma relação exigente, é uma relação literária, se quisermos. Isto é, a Bíblia fala da história, mas fala da história à maneira da literatura. Isto é, os textos muitas vezes estão a descrever acontecimentos históricos, mas os acontecimentos históricos que estão a descrever não são aqueles que são descritos na Bíblia. Isto é, muitas vezes está-se a falar de uma situação histórica concreta que o povo está a viver e projeta-se essa situação, esses acontecimentos, em personagens do passado ou em eventos do passado. Quer isto dizer que nada do que nos relata a Bíblia aconteceu historicamente? Não. Mas é de alguma forma necessário ler com muita atenção, distinguir géneros literários, perceber até onde é que a Bíblia nos quer levar também na compreensão dos eventos da história. Creio que isso, para muitos crentes, será, por um lado, surpreendente, que se calhar alguns daqueles eventos não aconteceram como a gente podíamos ter imaginado, Por outro lado, acho que nos pode ajudar também a ter uma relação mais adulta com o texto bíblico. Não é? O texto bíblico não é uma espécie de lista de acontecimentos. Os autores humanos que escreveram a Bíblia eram autores no sentido literário do termo, no sentido mais elevado do termo. Portanto, escreveram literatura. E a literatura tem sempre uma forma muito própria também de falar da história. Talvez mais complexa, não é uma lista, não é uma notícia, não é um jornal, são livros, é literatura, falam da história, mas falam da história de uma forma complexa, e é isso que o livro também quer mostrar, para nos ajudar, como cristãos, aqueles que são cristãos, no fundo, a compreender até a própria revelação. Isto é, a compreender como é que Deus se revela na história e como é que Deus se revela através de um povo que decidiu pôr por escrito essa revelação usando géneros literários e o próprio estilo literário dos livros bíblicos e ao mesmo tempo, perceber como é que essa relação com a história passa por essa via literária e como é que a revelação que esse povo colocou por escrito pode ser compreendida por nós hoje sem escândalo, sem achar que por um determinado acontecimento não aconteceu mesmo, tal como a Bíblia descreve, que isso inviabiliza a revelação. Não.
Mas como dizias, isso para alguns crentes pode ser surpreendente, não é? Porque nós temos uma ideia muito literal daquilo que vem na Bíblia. Se calhar tentamos perceber o contexto, mas é muito mais do que isso que é preciso fazer para ter uma leitura adulta, como dizias, das Escrituras.
Sim, eu creio que essa é talvez a dificuldade maior. A maior parte das pessoas não tem acesso, é isso que o livro tenta um bocadinho colmatar, não tem acesso às descobertas mais recentes, arqueológicas, históricas, etc. E a forma como estas descobertas colocam a literatura bíblica num contexto muito específico, não é? E nos ajudam a perceber o que é que ali poderá ser mais lenda, o que é que ali poderá ser mais mito, o que é que ali poderá ser mais descrição histórica e de que forma que estes diferentes géneros literários devem ser lidos respeitando as suas regras. Não lendo lendas como se fossem notícias de jornal e não lendo relatos históricos como se fossem mitos. Tudo isso tem lugar na Bíblia. Eu creio que as mais recentes descobertas históricas e arqueológicas nos ajudam precisamente a ter esse discernimento na leitura. E é isso que se pretende também com este livro. O livro tenta ser muito pedagógico, isto é, vai etapa a etapa, primeiro os patriarcas, depois o Êxodo, a conquista da terra, etc, etc, o David e Salomão, etc, por aí fora. Tenta ser muito pedagógico, apresenta os textos bíblicos e depois apresenta as descobertas arqueológicas que nos ajudam a perceber essa literatura bíblica, esses textos bíblicos, no seu contexto concreto, que é muitas vezes o contexto no qual foram escritos, que muitas vezes não coincide com o contexto sobre o qual falam. E às vezes esse desfasamento, que pode ser de séculos ou milénios, ajuda a explicar também que a relação entre o texto e a história seja mais complexa do que nós poderíamos pensar.
Muito bem, falavas da história do povo e a história do povo de Israel é uma história complexa, cheia de peripécias, de conquistas e promessas, mas também uma história que ainda hoje, e pelo que temos visto, continua a gerar muitas disputas e conflitos pela dimensão religiosa, que está relacionada com esta ligação que o povo de Israel tem à terra, em termos teológicos, e pedia-te para falares um bocadinho sobre isso, mas também pela dimensão política. Porque é que a dimensão na terra é tão importante para o povo judeu? E como é que esta história do Israel antigo, que tu falas aqui no livro, nos pode também ajudar a compreender o que está a acontecer concretamente neste momento da nossa história atual? Eu sei que isto é uma conversa para uma hora distinta.
Sim, brevemente, brevemente, brevemente. Pronto, evidentemente que a primeira coisa a dizer é, efetivamente, o conflito atual tem uma dimensão política que, no dia 7 de outubro, recebeu com este acto bárbaro do Hamas realmente novamente, mais uma volta infeliz, uma nova curva ainda mais infeliz. E as consequências disto também seguramente serão difíceis, tanto para o povo judeu como para o povo palestiniano, já estão a ser e seguramente serão ainda nos próximos tempos. Evidentemente, eu não escrevi o livro a pensar no conflito israelo-palestiniano e muito menos a imaginar que, por ocasião da publicação, infelizmente, íamos estar outra vez numa
Nesse
situação de
contexto.
guerra na Terra Santa. Mas creio que o livro nos pode ajudar a compreender algumas coisas do conflito em geral, ou pelo menos do que significa Israel, o povo judeu. O povo de Israel está de volta à sua terra depois de 1948, e também a questão da relação entre Israel e os outros povos presentes na terra, concretamente agora os palestinianos, mas na história de Israel, outros povos igualmente. Talvez um primeiro aspecto a realçar seja que realmente a terra, a promessa da terra que Deus faz a Abraão e, no fundo, a presença do povo de Israel na terra. Naquela terra concreta, a terra de Canaã, atravessa toda a Bíblia. Mas atravessa toda a Bíblia também como uma pergunta, não é só como uma afirmação. É seguramente como uma promessa de Deus, como algo que o povo está chamado a herdar aquela terra concretamente, mas também como uma pergunta. Em que sentido? No sentido que, se nós lemos o conjunto da Bíblia, falar de Terra Santa no singular. É possível, mas ao mesmo tempo as fronteiras da Terra Santa são múltiplas ao longo de toda a Bíblia, não é? A Terra Santa tem múltiplas fronteiras ao longo de toda a história do povo de Israel. Algumas mais históricas, mais reais, e outras mais imaginadas, mais idealizadas. E creio que muitas vezes também esta, como dizer, esta mutação das fronteiras entre o histórico e o ideal, entre um livro e o outro, também entra de alguma forma na compreensão que nós possamos ter hoje em dia do próprio conflito israelo-palestiniano. Quando Israel, de alguma forma, depois de 1948, se instala novamente com o mandato, com a resolução da ONU, da criação de um Estado judeu ao lado de um Estado palestiniano, que infelizmente ainda nunca viu a luz do dia, quando Israel se instala na sua terra, esta questão, efetivamente, das fronteiras da terra volta a colocar-se. E, sobretudo, volta a colocar-se de forma dramática a partir de 1967, depois da Guerra dos 6 Dias. E é interessante perceber que, por exemplo, na época de Salomão, a ideia das fronteiras de Israel inclui, basicamente, todo o deserto do Sinai e estenderia-se até à Síria. É uma fronteira idealizada do que seria o Israel na sua terra. Mas noutros livros, a fronteira é muito mais realista e é muito mais limitada. E, portanto, tudo isso também, hoje em dia, tem peso, pelo menos como pano de fundo, no conflito israelo-palestiniano. Basta imaginar, por exemplo, se calhar muitas pessoas não saberão isto, mas muitos dos locais bíblicos por excelência estão na parte da terra de Canaã. Que, de acordo com a resolução de 1948, será parte do Estado palestiniano, que a gente hoje em dia chama a chamada Cisjordânia. A maior parte dos locais bíblicos, como Hebron, como Tecoa, como Anatote, Hebron, o túmulo dos patriarcas, Tecoa, o sítio onde nasceu o profeta Amós, Anatote, o sítio onde nasceu o profeta Jeremias, todos estes locais, como Siquém, etc., se encontram no que seria o território do futuro Estado palestiniano. Evidentemente, sobretudo para uma direita religiosa israelita, este género de lugares pertencem dentro do Israel presente, como pertenceram ao Israel histórico da Bíblia, não é? E, portanto, há aqui uma dimensão bíblica também do conflito, no sentido que os lugares bíblicos continuam a falar ao povo de Israel, sobretudo àqueles israelitas que são religiosos, de alguma
Mais
forma.
fervorosos.
E alguns desses lugares, efetivamente, na partição da terra entre os dois Estados em 1948, ficaram do lado do Estado palestiniano. E, portanto, tudo isso acrescenta, pelo menos acrescenta aqui um bocadinho ao conflito, ou acrescenta pelo menos às ressonâncias do conflito. Mas o interessante realmente é ver que as próprias fronteiras da terra são uma pergunta na Bíblia. E portanto, isso é uma pergunta que nós também, se calhar, nos devemos colocar hoje em dia e que seguramente o povo israelita e o povo palestiniano se têm que colocar. O segundo aspecto, que não é menos importante e que também na história de Israel aparece com muita força, é qual é a visão da relação entre Israel e os outros povos que habitam na terra. E aqui, novamente, na Bíblia não há uma visão única. No Antigo Testamento não há uma visão única sobre a relação entre Israel e os outros povos que habitam na terra. Nós provavelmente estamos mais habituados à versão que é a do livro de Josué, em que o povo de Israel chega à terra e tem uma conquista violenta da terra, onde basicamente pouco a pouco elimina todos os povos cananeus que ali viviam. Um dos resultados recentes da arqueologia foi efetivamente perceber, por exemplo, que provavelmente essa conquista violenta da terra nunca aconteceu. Essa ideia de que o povo destruiu a cidade de Jericó, etc., provavelmente isso nunca aconteceu historicamente. Mas pronto, essa é uma visão possível, da relação entre Israel e os povos da terra, uma visão que insiste mais na separação, na não assimilação, na exclusão. Mas é curioso ver que no interior do próprio texto bíblico, a começar pelos próprios patriarcas, aparece também uma outra forma de se relacionar com os habitantes da terra. Os patriarcas tomam posse da terra através de uma negociação com os outros habitantes ali presentes. Não é? A pessoa lê o livro do Gênesis e dá uma forma a uma relação relativamente pacífica, também há conflitos, mas uma relativamente pacífica com os outros habitantes da terra. E isto também caracterizou a relação do povo de Israel com os outros habitantes da Terra ao longo de outros períodos da história bíblica. Portanto, isso é interessante ver também essas duas dimensões na própria Bíblia e que se calhar o que elas nos podem também nos ajudar a compreender do conflito e também das alternativas ao conflito, de alguma forma.
E das soluções. Assim, mais recentemente, como é que tu vês essa relação com o povo palestiniano e, de certa forma, também falavas dos espaços, dos lugares sagrados, não é? Podemos também fazer essa leitura de que, por exemplo, alguns colonatos estejam exatamente ou tenham sido construídos ao longo do tempo, por exemplo, dentro da Cisjordânia, junto desses lugares mais importantes para o povo judeu. Isso também ajuda a explicar. Eu falo em ocupação, as palavras aqui são sensíveis, mas como é que tu vês esta relação atual e no atual, poderemos falar nas últimas décadas, de Israel em relação à forma como se relaciona com os outros povos, concretamente neste povo? Ou também ao longo destes últimos anos tem havido várias formas diferentes de procurar habitar o mesmo espaço?
Pronto, eu acho que os últimos 75 anos tornaram todos estes conflitos muito difíceis e o conflito é, hoje em dia, também um conflito político que requer uma solução política, isto é, requer uma solução negociada, uma solução de paz, na qual os dois povos possam conviver lado a lado. É isso que pensa a comunidade internacional, em dois estados diferentes, é isso que pensa a comunidade internacional. Evidentemente, a dimensão religiosa de todo o conflito é inegável, não é? Jerusalém, que é a cidade santa para as três religiões, é efetivamente uma cidade muito carregada, do ponto de vista religioso, e é inevitável, que isso, num contexto de conflito, também seja usado de alguma forma como pretexto ou como, não sei, como alimento também do próprio conflito. Isso é um bocadinho inevitável. É verdade também que, por exemplo, essa fixação com os lugares bíblicos, com os lugares descritos na Bíblia e ligados a personagens ou a eventos históricos importantes da Bíblia, evidentemente isso também alimentou um determinado género de atitude em relação à terra, que é aquela que se manifesta em alguns colonatos, que efetivamente reclama uma espécie de uso exclusivo do conjunto do território, não é? O chamado Grande Israel, não é? Ou seja, que todo o Israel, o Grande Israel, de um rio a outro rio, seja realmente parte de Israel. Felizmente, essa é uma posição minoritária, os colonatos, é verdade que se tem estado a aumentar o número de pessoas a viverem colonatos, se tem estado a aumentar ao longo dos anos, mas infelizmente o número de pessoas com uma posição realmente extremada em relação à ocupação da terra não é gigantesca, de alguma forma. Também é verdade do lado do povo palestiniano, na reação provavelmente compreensível, mas ao mesmo tempo difícil, difícil de aceitar, sobretudo para o povo judeu, compreensível à luz de uma certa decisão tomada também por outros, nomeadamente ao nível da ONU, de ali criar um Estado para o povo judeu. A primeira reação também do povo palestiniano foi de rejeição, já tinha começado mesmo antes da criação do Estado de Israel, foi de rejeição. Pronto, e depois tudo isso foi criando e alimentando um conflito que se prolonga até ao presente, com problemas e com atitudes reprováveis de lado a lado. Pronto, e mesmo sem entrar aqui nas experiências do terrorismo que realmente acabam por inquinar ainda mais todo o conflito, mas já o próprio conflito em si, a injustiça de um lado, ou a violência de um lado, ou as reações de um lado, ou a rejeição do outro, tudo isso basicamente tem alimentado esta situação política difícil. E o aspecto religioso, que é talvez o que mais interessa aqui sublinhar nisto, pronto, infelizmente também tem sido utilizado por ambos os lados neste conflito. Evidentemente, uma solução para o conflito também terá que ter uma dimensão religiosa.
Religiosa. Mas ouve-se pouco falar disso, não é? Ouvimos muitas táticas militares e muitas estratégias militares e diplomáticas, mas até mesmo na opinião pública, não é? E nas manifestações que temos ouvido ao longo das últimas semanas, ouvem-se pouco os líderes religiosos e, de certa forma, também como é que as religiões podem contribuir para a paz naquele local. Não sentes que há um certo silêncio? Também eu percebo que tudo seja muito sensível e delicado e que as palavras possam ser complexas, mas não sentes um certo silêncio também em relação a isso?
Há uma certa dificuldade, talvez, em falar sobre isto, em ter uma posição que não seja, que não gera mais conflito, não é? As palavras tornaram-se muito sensíveis em todo este conflito, a forma como as pessoas julgam ou não julgam os atos cometidos no dia 7 de outubro pelo Hamas, a forma como se fala da resposta de Israel agora, no último mês, etc. As palavras usadas na descrição de tudo isto são extremamente sensíveis, pronto, e aqui também é importante, por um lado, não ceder à ambiguidade, mas por outro lado também não usar palavras que se calhar estão
E se adeiam mais.
fora do lugar
Sim.
e que incendeiam ainda mais mais o conflito e a incompreensão, etc. Não, quando digo que me parece que também a dimensão religiosa tem que entrar sempre do lado da solução, é porque evidentemente Jerusalém é a cidade mais importante para o judaísmo. Para os cristãos também é uma cidade importantíssima, porque é o lugar da morte e da ressurreição de Jesus, da sua paixão e morte. Para o Islão também é um sítio importantíssimo, terceiro sítio mais sagrado. Evidentemente, uma solução terá que acomodar as sensibilidades religiosas de todos aqueles que, de alguma forma, olham para Jerusalém e para a Terra Santa em geral, como um lugar santo. O que é que isto significa concretamente? É difícil dizer, mas se os líderes religiosos, e creio que alguns, graças a Deus, deram esse exemplo, realmente alimentarem a convivência em vez do conflito, fazem um grande serviço à fé. Um grande serviço à paz, peço desculpa. Também à fé, mas também
Também
à
há
paz.
fé.
Também à fé, mas sobretudo à paz. E às vezes eu creio que essa é a grande dificuldade, que um padre, que um imã, que um rabino tenha palavras que alimentam, que incendeiam o conflito, palavras que, por exemplo, a terra só nos pertence a nós, ou é preciso limpar todos os infiéis da terra, quem quer que sejam os infiéis, são sempre os outros,
Exato,
evidentemente.
exato.
Tudo isto, evidentemente, incendeia o conflito, parte a parte, não é? De uma forma totalitárias em relação à posse da terra, quer afirmações extremas em relação ao não lugar para os outros, tudo isto alimenta o conflito. Creio que nós cristãos temos nisto talvez como é que eu ia dizer, a nossa história com a Terra Santa também é uma história muito difícil e, sobretudo, as cruzadas, temos pouca coisa de que nos orgulhar nas cruzadas, não é? Nesse aspecto, e também alimentadas por esta ideia de aquela terra tem que ser só para os cristãos, de alguma forma, não é? E todos os outros. Mas, efetivamente, nos últimos quase milénios, nos últimos 600, 700 anos, 800 anos, os cristãos realmente foram minoria, ou pelo menos não foram os que estiveram no poder à frente daqueles territórios, e por isso, sobretudo nos últimos anos, podem ter desenvolvido já uma perspectiva de maior mediação. E creio que esse pode ser uma vocação engraçada e
Para a Igreja
importante
Católica.
para a Igreja Católica e para os cristãos em geral, não só os católicos, também, sobretudo a Igreja Grega, o Patriarcado Ortodoxo Grego, tem uma presença muito importante na Terra Santa, em Jerusalém, na Terra Santa em geral, não é? Portanto, ou seja, os cristãos estão aqui chamados também, talvez a servir de mediadores, talvez a ajudar a desenhar uma forma de estar na Terra Santa, sem a possuir, ou sem a possuir com a exclusão dos outros, que possa ajudar a pensar, a imaginar um futuro de paz para todos.
Consegues assim, tu que viveste em Israel também há alguns anos, consegues vislumbrar alguma saída em breve para este conflito?
É difícil imaginar uma saída. Uma saída em breve, é sempre difícil dizer o que é uma saída em breve, de alguma forma.
Uma
Este
resposta
conflito,
para terminar esta escalada, pelo menos.
efetivamente tornou-se um conflito muito complexo, com muitas feridas, com muita história, com muita incompreensão. Um conflito muitas vezes alimentado também desde a idade, na educação, nas experiências, nas coisas que se dizem às crianças, etc., aos adolescentes, aos jovens. Um conflito, sim, um conflito onde é preciso também dizer isto: o terrorismo, de alguma forma, o terrorismo, seja de lobos solitários, seja este mais organizado, do Hamas, como vimos no dia 7 de outubro, em que o terrorismo também torna toda a questão ainda mais dramática para ambos os lados. Para o povo de Israel, que neste momento foi a vítima do
Sofre.
terrorismo, mas também para os próprios palestinianos, que de alguma forma se veem associados a um movimento terrorista radical que provavelmente não tem os seus interesses a peito, pelo menos diretamente, seguramente. Tudo isto acaba por complicar o conflito e que, na minha opinião, torna a paz mais difícil. Houve nos últimos tempos, também é difícil julgar qual é o impacto político disso, mas estes acordos entre Israel e alguns
A
Estados
Arábia Saudita, por exemplo, não é?
árabes, a Arábia Saudita não chegou exatamente ao acordo final,
Já
mas
aconteceu.
com outros povos desta zona de língua árabe, Marrocos ou os Emirados Árabes Unidos. O que é que isso significa? O que é que isso significaria também no futuro, não é? Ao mesmo tempo, o que é que isto significa também para o povo palestiniano? Até que ponto é que estamos mais perto ou mais longe de dar também ao povo palestiniano a oportunidade de ter o seu próprio Estado e de se constituir como uma nação com o Estado? Pronto, tudo isto, infelizmente, o conflito nos últimos anos não tem ajudado a resolver, pelo contrário, tem agravado a situação, tem criado mais nós, mais complexidade. É
Há muitos
difícil
atores.
imaginar num futuro muito próximo uma solução mediada, consensual, que crie uma paz duradoura e que crie também uma justiça duradoura. Não é só uma paz duradoura, uma justiça duradoura, porque se a paz for aqui o resultado da resignação de uns e da superioridade dos outros,
Não vai
também
durar.
isto não é uma paz duradoura. É uma paz sem justiça, nunca será uma paz duradoura.
Sim, e muitos atores também, cada vez mais, que têm influência neste conflito, não é? Estamos a falar de dois povos, mas também há muitos outros países que condicionam e que têm interferência neste conflito. Francisco, eu sei que isto era uma conversa que daria para mais uma hora ou mais, mas não temos tempo. Queria agradecer imenso aqui a tua explicação e aqui as portas que abriste para a leitura deste livro, que parece tão interessante e que parece tão atual. Porque, de certa forma, ajuda a ler o passado, mas também a poder a construir o futuro. Francisco, obrigada e possamos ir conversando mais sobre estes temas no futuro. Até à próxima.
Muito obrigado, muito obrigado.
No fim desta conversa, eu recordo as datas da apresentação do livro. O livro será então apresentado em Lisboa no dia 28, na terça-feira, na Brotéria, no Porto, no dia 30, no CREU, que é o Centro Universitário dos Jesuítas no Porto, e em Tomar, na Igreja de Santa Maria dos Olivais, no dia 2. Nós voltamos em breve. Obrigada por estar connosco.